Alô, amigos da Rádio Novos Votos, programa Conversa que Interessa, em sua edição de número 42. Vamos conversar com a professora Janete Muscoff, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Tudo bem com a senhora?
Tudo bem. Eu estou aqui representando o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, cuja sede fica em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. E gostaria de passar aqui para vocês algumas informações sobre essas novas ciências, conscienciologia e projeciologia, como que elas estão atuando no nosso meio, na família, nas instituições, para ajudar na questão aí da qualidade de vida, num entendimento maior acerca da nossa realidade consciencial, que é sobre a visão, a abordagem de um paradigma mais abrangente.
Professora Janete, então essas duas ciências são diferenciadas ou são a mesma ciência, só com dois enfoques?
A projeciologia, ela aborda, ela estuda as nossas manifestações para fora do corpo físico, ou seja, fora do restringimento físico, dos hemisférios cerebrais, porque nós não somos só esse corpo físico, nós somos muito mais que isto. Então, a projeciologia vem analisar quando nós nos manifestemos através de sonho ou mesmo de uma projeção extracorpórea, utilizando técnicas conscientes para isso, que é um dos objetivos da instituição. Então, venha abordar essa questão toda de uma forma minuciosa, esclarecedora, sem misticismo, sem filosofias, independente de raça, de idade, de cultura. Agora, a conscienciologia, ela estuda a consciência, que somos nós, mais do que esse corpo físico que se manifesta e outros veículos também sutis que também se manifestam de acordo com toda essa compreensão maior de cada um de nós, utilizando para tanto as bioenergias, que é um outro aspecto que a maioria das pessoas desconhece por completo e que tem uma relação direta conosco durante as 24 horas do nosso dia, em todas as nossas atuações, processo das bioenergias. Então, nós conseguimos entender como nós funcionamos através dessas manifestações, numa condição mais ampla, utilizando vários veículos.
A senhora vai ministrar um curso aqui em Fortaleza, né? Sobre o parapsiquismo útil nas relações familiares, né? A senhora podia dar umas pinceladas sobre essa palestra, sobre esse curso?
As relações familiares são inevitáveis dentro de qualquer família. São relações que nós podemos abordar sob ponto de vista sadio, sob ponto de vista patológico e sobre vários outros aspectos, que é o nosso objetivo nesse curso. Agora, quando nós abordamos essas relações familiares sobre esse enfoque consciencial, visto do ponto de vista mais amplo, de um referencial, de um paradigma mais amplo, considerando que nós somos mais do que o corpo físico, temos outros atributos, outros veículos de manifestação, então nós observamos também que esses relacionamentos, eles minimizam mais à medida em que nós ampliamos as condições para resolver os problemas ou para aproveitar o próprio laboratório, que é dentro da família, com os filhos, com a relação toda entre irmãos, entre o grupo evolutivo, o grupo karma, como é conhecido, como é identificado por alguns. Então, essa condição favorece, essa condição mais ampla favorece de entender, por exemplo, quando uma pessoa fala assim: por que eu nasci nessa família e não nasci na outra? Por que eu tenho que conviver com aquele meu irmão que eu não suporto? Ou que eu tenho que ter a minha mãe que atua assim comigo? Então, por que isso eu não tenho, eu tenho que conviver dessa forma e não tem jeito de fugir disso? Aí, se nós ampliamos e desenvolvemos esse parapsiquismo que consideramos é inato em nós, nós nascemos com essa condição. É só uma questão de ter um pouco de motivação para reconhecer os nossos momentos de parapsiquismo, as nossas intuições, as nossas insights, as nossas sensações que extrapolam os cinco sentidos. Então, essa visão maior e que se resume no movimento básico, que é conhecer melhor a nós mesmos, nós vamos entender como é que nós nos relacionamos com essas pessoas desse grupo menor que é a família. E a partir daí, nós conseguimos entender e aumentar essa compreensão acerca de relacionamentos no trabalho, relacionamentos afetivos, E toda a nossa vida de interrelacionamentos com as pessoas à nossa volta.
Bom, no caso, se for um membro só da família, né? Se for só o filho, ou só o pai, ou só a mãe participar desse curso. Então, como é que ele pode trabalhar, levar para esse grupo familiar esses ensinamentos, né? Fazer esse treinamento, digamos assim, essa experiência, se só for uma pessoa do grupo participar desse curso?
Esse aí é outro aspecto que nós colocamos também, que geralmente é o que ocorre. É uma pessoa mais decidida, mais motivada ou mais interessada em compreender o que ocorre com ela, que muitas vezes é um motivo para que ela vá procurar algo mais. E ela vai, com essa condição de motivação, ajudar o grupo todo. Por quê? Porque ela vai entender mais os seus talentos, as suas habilidades. Porque nós achamos que diante da nossa realidade, nós temos assim, uma bagagem de informação que nós subjugamos, não aproveitamos, que são os nossos talentos, a nossa condição de compreensão, de doação, de concessão. Então, se um elemento do grupo participa de um curso como este, ou busca, de uma outra forma qualquer, através do seu autodidatismo, se conhecer melhor, com certeza isso vai desencadear uma condição mais favorável para o grupo todo. E existe aquela questão que nós abordamos nesse curso aqui, que é um dos aspectos, que é a questão da idade cronológica e a idade consciencial. Então, nós vemos muitas vezes um adolescente, um pré-adolescente na família, que ela tem uma condição de maturidade, de ter uma visão de conjunto maior, de fazer situações de pacifismo assim, dentro da família, mais do que seu próprio pai, sua mãe, ou seus irmãos mais velhos. Então, às vezes, uma pessoa como esta é quem se interessa por um curso desse tipo.
Vamos trazer um pouquinho para o nosso mundo, o mundo dos deficientes visuais. A senhora acha que o deficiente visual ele tem uma consciência, digamos assim, recheada de preconceitos que a própria sociedade, ao longo da sua existência, vem colocando? Como se trabalhar com o deficiente visual utilizando essas técnicas, esses veículos?
Pois é, do ponto de vista prático, eu estou assim... bem feliz de estar aqui nesse instituto, né, Instituto do Cego, porque nós observamos que quando esta condição de nós nos conhecermos mais e sabermos que esta vida, esta existência é só uma, diante de tantas outras que nós já tivemos e vamos ter, então essa visão de conjunto maior, ela faz com que minimizemos essa condição de nesta existência pessoa não ter essa condição de ver, por exemplo. Mas ela desenvolve os outros sentidos, então, assim, que supera essa condição toda, porque pelo fato da nossa complexidade. Porque quando nós passamos, vamos dizer assim, pela morte física, quando a gente deixa de existir e que a gente deixa esse veículo físico, o corpo físico, o soma biológico, que é descartável, parece assim um tanto até meio perturbador essa condição de dizer assim, é descartável, mas na verdade é efêmero. O que dura para sempre, o que é eterno é o nosso processo consciencial, é a nossa realidade consciencial, é nós como consciência. Então, vendo desse ponto de vista, nós não vamos gastar energia, não vamos ficar estressados com essa condição de, nessa realidade atual agora, de não poder estar usufruindo deste meio de utilitário, vamos dizer assim, da visão, para desenvolver aspectos aqui nessa existência física. Então, isso aí não é um consolo, não. É uma condição que é uma realidade e a pessoa em contato com essa sua realidade, ela vai superar com muito mais facilidade essas questões aí de defeitos físicos. Porque isso é só uma parte da nossa realidade consciencial.
Bom, acreditamos que a escola de hoje, ela já podia estar trabalhando com essa ciência a nível de currículo, enfim. Nós temos que evoluir, né? Tanto na parte curricular como na parte dos novos conhecimentos. Então, se você desde cedo aprende todo esse processo livre das doutrinas, livre das filosofias, livre das ciências que são tendenciosas, eu como a senhora também aceito essa ciência como uma ciência natural. Então, se desde cedo a gente aprender esses ensinamentos, com certeza a nossa vida seria bem melhor. A senhora concorda comigo?
Claro, concordo. Nós observamos que essa questão das crianças começarem bem mais cedo a se interessarem por esse tipo de assunto faz parte da própria realidade consciencial, como nós já falamos aqui. Porque, pouco a pouco, nós vamos aumentando esse consenso, uma massa crítica maior em relação a essa realidade, pelo fato, justamente, dos resultados à nossa volta. A Conscienciologia e a Projeciologia, ela já está sendo divulgada, ela é divulgada nos meios acadêmicos, ela tem uma boa aceitação, justamente porque ela mostra esse resultado, essa condição toda, como um processo do autodidatismo, por exemplo, que faz com que a pessoa não fique presa só no paradigma fisicalista, que nós observamos que já está, de uma certa forma, para alguns aspectos, numa relevância maior, já está esgotado. Nós não temos mais recursos diante do paradigma materialista para resolver, muitas vezes, situações de descontrole emocional, de contextos que extrapolam essa visão mais materialista. Então, quando nós nos deparamos com isso, e principalmente quem sofre essas consequências de uma forma maior, às vezes, são as crianças, são os adolescentes no meio familiar, então ele vai buscar alguma coisa e ele tem essa facilidade de não ter tanto esses preconceitos, né, em relação à religião, em relação à filosofia, mas em relação a uma situação que é real, ela faz parte, ela é parafisiológica. Então nós achamos que não vai ser assim uma situação muito rápida, mas ela está num crescimento constante e nós já estamos com uma liberdade maior de expressão, um livre-arbítrio maior para falar desses assuntos, para levar para as escolas, para defender os nossos posicionamentos e, mais ainda, para ajudar as pessoas. O Instituto, ele é reconhecido como de utilidade pública federal desde maio de 98. Então, nós estamos desde algum tempo já sendo reconhecido já pela própria sociedade como uma instituição, uma empresa, né, de terceiro setor, que está trazendo N benefícios a muitas pessoas, que elas nem fazem ideia dessa condição aí otimizadora e que, de uma certa forma, vai qualificando esse nosso planeta aí que é tão poluído, né?
Para os nossos amigos que estão interessados em mais informações, qual o site que eles devem acessar?
É www.ipc.org.br. E nós temos o telefone para contato aqui nessa cidade, onde estou de passagem, que é 494-5140, em Fortaleza, Ceará.
Muito bem. Nós, do Conversa que Interessa, agradecemos a presença da professora Jeanette, da Gorete também, que está aqui nos acompanhando. Realmente, é um assunto de muito interesse. O que a senhora puder depois nos acrescentar com relação ao que nós falamos ou deixamos de falar, pode ficar à vontade.
Eu gostaria de convidar as pessoas que se relacionam com essas ideias, que têm dúvidas e que têm experiências também, porque é um assunto que muitas vezes a pessoa convive com essa condição de parapsiquismo, não consegue organizar o parapsiquismo em si e ela passa a ter uma vivência diferenciada, discriminada, tanto na família, na escola, nos meios em que ela se relaciona. Então, ela se sente à vontade para procurar um instituto, para procurar as instituições conscienciocêntricas, ou seja, essa ciência conscienciologia, que é uma neociência, ela é nova ainda como ciência, mas ela está aí trazendo grandes facilidades de interação, de entendimento, de situações tão antigas e que tantas pessoas convivem com essa falta de informação e que pode ser otimizado do ponto de vista dela, partindo só da sua condição de automotivação, de vontade de se conhecer melhor, de fazer o seu autoconhecimento, porque nós entendemos que a questão toda de se conhecer melhor, o interessado maior, de ampliar mais esse paradigma à nossa volta, ela é uma resultante das nossas vontades, dos nossos empreendimentos e também das nossas necessidades.
Muito bem. Agradecemos a audiência de todos os companheiros, agradecemos o trabalho da Ana Paula, do Alexandre Almeida, e mais uma vez obrigado pela presença da professora Jeanette. Até o próximo Conversa que Interessa. Ah.
ajuda-nos, Pai.